ZCast.
Desse Afrobeat malandro,
yeah.
Começa agora mais uma edição do Business Cast. Hoje tem muito barulho, né? Preparado. Estamos apenas em dois. Eu sou o Lucas Rudiero, tô aqui com o Jonathan Bimol mais uma vez. Tá com o Fernando, cara. Tá com o Fernando no último Business
Cast.
Nossa,
com certeza.
Acho que só nós dois que participamos de todos até agora, né?
Sim, é.
Então não deixa de ser mais um BZCast.
É, né?
E esse BZCast, ele vai falar um pouco sobre a Semanco, né? Ela é a edição BZCast número 6, mas na verdade é uma edição especial, um pocket.
Uhum,
uma edição menor que vai pra gente comentar um pouco sobre a Semanco, né? Falar um pouco do que aconteceu, mas trazer um pouco de opinião extra. Uhum. É isso, Jonathan?
Qual sim, é uma dissertação sobre o que aconteceu na Semanco. Comentar aqui, né, os assuntos que foram tratados e tal.
Isso, acho que a gente vai fazer um programa assim, pra quem viu e pra quem não viu a Semanco, né?
Isso, exatamente, mas com uma pequena extensão assim da Semanco numa outra semana.
Então quem assistiu e quem não assistiu a Semanco pode ouvir o programa tranquilo.
Sim, com certeza.
Não vai ter spoiler.
Não vai ter spoiler, não.
A gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu, mas... E vai explicar um pouco pra quem não viu entender também.
Isso aí.
Vamos lá!
Vamos embora para Bogotá.
Forma de começar então explicando um pouco do que é a Semanco, né? Na verdade eu pequei ali e falei que é uma edição especial da Semanco, mas na verdade é uma edição Semanco mais Fast Public, né? Que nesse semestre a gente tem a semana do curso, né? A semana de comunicação da Faculdade de Campo Real, mais o Fast Public, que é, digamos, o festival de publicidade que a gente tem dentro da Campo.
Fast Public Beer.
É, não, Fast Public Beer é mais uma coisa dentro de tudo. Esse evento com vários nomes e várias facetas, assim.
Vários profissionais aí, né?
É, teve bastante gente, bastante coisa envolvida nessa semana. Mas pra explicar rapidamente, né, como eu já disse, a Semanco é a semana de comunicação, onde a gente procura trazer profissionais da área de comunicação para falar um pouco para os alunos. Ela acontece duas vezes ao ano, né? No primeiro semestre e no segundo semestre. No primeiro semestre é somente a Semanco, então ela fica em aberto para vários profissionais de várias áreas da comunicação ou até de outras áreas que venham poder somar na comunicação, né?
Uhum.
Porque comunicação é se comunicar, né? Comunicação é uma coisa muito abrangente, muito abrangente. E o Fast Public, ele é mais voltado para publicidade. Então, quando a gente realiza esse Semanco mais Fast Public, ele é um pouco mais direcionado para publicidade.
Uhum.
Não que aquela regra, assim, que a gente não pode fugir, não pode trazer alguém fora da publicidade. Mas ele fica mais focado para o mercado publicitário.
É, assim como foi o penúltimo, né? Que teve sobre quadrinhos, né? Um papo massa e tudo mais, né? Sobre HQ.
Isso, ele já não ficou tão voltado para publicidade,
uhum,
né? E agora esse
já
a gente
ficou,
já
né?
ficou um pouco mais para publicidade e para o mercado, né? Eu acho que uma coisa que aconteceu, assim, já aviso, não foi pensado o tema, o mercado e tal,
uhum,
porque nem foi divulgado dessa forma, mas juntando todos os palestrantes, todo o pessoal que participou, professores, todos os convidados, a gente acabou tendo um evento um tanto voltado para o mercado, né?
Sim.
Se falou bastante de mercado, acho que mais a partir de quarta-feira ali a gente vai passar dia por dia, mas eu acho que o mercado se sobressaiu. Então, antes da gente fazer esse dia a dia, né? Explicar o que rolou em cada noite, na verdade, não cada dia da Semanco. Eu queria te perguntar, Jonathan, você... eu já tô falando bastante. O que você achou da Semanco, cara? O que você mais curtiu? O que você gostou como todo? Você que ainda é calor, tá na sua segunda Semanco, só a primeira Fest Public. Qual foi a impressão? Foi maneiro?
Cara, é um evento, assim, muito maneiro, porque como a nossa coordenadora falou, é realmente a sala de aula transferida para um outro ambiente, né, cara? E você tendo ali outros professores te dando sempre dicas e compartilhando experiência e se comunicando com a gente, né?
Com certeza, quando você diz professores, você fala além, né?
Do
próprio docente, né?
Sim, além do... É claro que todos não são professores, né? Mas, por exemplo, um escritor, um artista, um coordenador de curso de direito.
Quem vai agregar,
Sim, que agrega conhecimento. Que agrega conhecimento para nossa área, sim, né?
Então não deixa de ser um professor.
Sim, não deixa de ser professor. É uma coisa muito massa, assim, tipo, na quinta-feira, acho que foi quinta, no Fest Public, por exemplo, o Diogo, me diga que eu não errei, não. O Diogo, tipo, um empreendedor compartilhando ali, falando sobre como que ele construiu a empresa e tudo mais. Isso é, cara, é totalmente assim a vibe, assim, da gente, assim, né?
Alguém que traz uma experiência mesmo, assim, pra somar, né?
Sim.
Traz um pouco de como foi a vida dele, como foi a trajetória dele. E a gente se identifica muito, né? Eu acho que aconteceu muito isso na palestra.
Ele meio que mostra que se ele conseguiu, a gente também consegue, sabe? Ele abre a possibilidade pra gente, não só ele, mas todos, assim, sabe? Nas palestras e falas e tudo mais. Foi por isso eu achei muito massa, cara. É muito maneiro.
Legal, que bom que você gostou da semana. A gente até queria mais opinião de outros alunos, outras pessoas que participaram, assistiram. Então comentem, galera. Comentem lá no evento da semana, comentem na postagem desse BZZcast aí. Tragam a opinião de vocês do que foi legal e também do que não foi legal, ou de dicas e sugestões pra gente poder construir eventos mais bacanas e tal. Mas a gente até queria que tivesse outras pessoas comentando, né, junto aqui, mas como essa semana tá correria. E a gente tá gravando aqui na semana da Semanco, né, a gente tá gravando ao fim da Semanco, tanto que a gente não vai poder falar da programação de sexta-feira, porque ela tá acontecendo hoje, então a gente tá levando esse BZZcast aí, que foi gravado dentro da Semanco com um pouco do conteúdo dela, então os comentários do pessoal vai ter que ser pós-BZZcast.
Isso aí.
Bom, então agora, indo pro dia, barra dia, segunda-feira. A gente começou, né, a Semanco em parceria ali com o pessoal do curso de arquitetura e urbanismo, né, que tava fazendo a Arq Semana 2, que é a segunda semana do curso deles, e a gente se uniu ali, né, na segunda-feira, já que as duas semanas estavam acontecendo em paralelo, para fazer um evento junto. E não tinha como não ser, né, sobre comunicação urbana, né? O que é? Uma coisa que envolve os dois cursos, né? Que é a comunicação feita no meio externo.
Só acho que essa primeira noite, assim, foi bem para mostrar como que a gente, como publicitário, tem que ser interdisciplinar, assim, né? Misturar e aprender sobre outras áreas, assim, como foi, tipo, um pouco a arquitetura, assim.
Sim, foi uma coisa que foi bastante dita, né? A questão da interdisciplinaridade.
Isso.
Consegui na primeira, cara. Não, isso não foi ditado, eu falei. Não vou me atrever mais. Então, eu acho que foi bacana, né? O primeiro painel ali, que foi sobre comunicação e mídia externa, né? A comunicação externa. E eu participei ali junto com o Sérgio Kulak e com o Thiago Augustos. E o arquiteto Thiago Augustos, né? O Sérgio Kulak também, ele é formado pela Unicentro, né? Mas estudou aqui um tempo na Campo Real e agora dá aula também. E ele tem a questão do estudo dele, tanto do projeto de mestrado e do doutorado que ele está fazendo agora, bem voltado para essa questão da comunicação externa. Então foi bem interessante trocar uma ideia com ele. Ele trouxe um pouco mais do embasamento teórico, que foi legal para começar assim, a conversa, e mostrou bastante exemplo de como a mídia externa pode ser aproveitada, com a interação com o público e tudo mais.
Vários
assim,
exemplos também.
Vários exemplos assim, de como dá para ser criativo nessa mídia. Eu acho que isso deu uma enriquecida bem bacana pra conversa, assim, o pessoal que tava assistindo, assim, acho que
É que a gente percebe como a gente é acostumado. Por exemplo, vem um job e você já pensa em alguma coisa pra internet, algum outdoor, assim, flyer simples, né? Mas você nunca pensa em fazer com que o outdoor seja uma rampa pela escada, né? Ou seja, um banco.
É bem louco, né, cara? Sim. Tipo, a gente já pensa, é meio condicionado a pensar no simples, no básico, né? Às vezes o cliente traz isso até como definido. Ah, essa peça. Só que não, além disso, dá pra propor, né? Eu acho que o próprio Sérgio falou isso durante a fala dele.
Sim.
Falou que a gente, os publicitários é que somos responsáveis por propor uma inovação, porque não vai partir do cliente. Às vezes parte, né? Tem muito cliente criativo também. Existe cliente criativo. Já chega, graças, nossa, cara, eu queria fazer uma coisa muito louca. Mas se ele vier, ah, eu quero fazer só um flyer, por que não fazer o flyer, cara, mostrar pra ele e falar, e se a gente fizesse mais isso aqui, cara, tal, propor algo extra, assim, né, eu acho que é bem importante.
Com certeza, cara.
E daí, nesse bate-papo, eu ainda trouxe um pouco sobre um estudo que eu fiz, né, o artigo que eu fiz quando eu me formei aqui na Campo, que era sobre a comunicação urbana, mas, digamos, a comunicação urbana marginal, né, que é o grafite, a pichação, esse outro lado da cidade que também se comunica, e nisso a gente pôde somar ali na conversa um pouco desses dois lados, essa comunicação mais oficial, essa comunicação mais clandestina, e pra fechar e misturar tudo, o Thiago, né, o arquiteto Thiago Augustos, ele pôde trazer um pouco dessa outra visão, né? A gente, ele como publicitário, trazendo tudo que a gente pensa, ele trouxe uma maneira de pensar a cidade, assim, muito bacana, que eu não tinha pensado, né? Que ele falou que é uma grande obra de arte em constante construção, né? Eu acho que a definição é muito boa.
Foi assim, a melhor definição, né,
da
cara?
Cidade.
Pra mostrar que todos são artistas, né? O publicitário,
o arquiteto,
o artista que faz grafite, o cara que picha o muro, né? Todos são...
O designer. A pessoa, o cara que poda a grama, que faz arvorezinha assim, estilosa, cara. É, velho, todo mundo.
Os jardineiros.
A cidade é uma grande plataforma, né, cara? É quase igual, eu acho que, que dá pra gente ver a interação dela e comparar quase com a internet, assim, porque, entendeu? Que é o meio que todos habitam e que todos têm a liberdade, claro. Até na internet tem lá coisas que não dá pra fazer. Na cidade também tem coisas que não dá pra fazer. Mas tem uma liberdade muito grande de expressar a opinião, sabe? O próprio artista de rua, ele não precisa registrar, igual o grafiteiro ali, uma coisa que seja um pouco mais permanente. Por mais que o grafite é efêmero, ele ainda dura ali alguns meses, algumas semanas, ou um dia, se o cara já pintar, jogar uma tinta branca em cima no outro dia. Só que um tipo de arte que a gente esquece, até não foi comentado lá, mas quero comentar aqui, é que o próprio artista de rua, músico de rua, o cara que faz mímica, o cara que faz teatro, entendeu?
Estátua viva,
tudo. Isso também é comunicação, né, cara? E ele tá usando a plataforma da cidade.
E isso só enriquece a cidade, né? E a cultura da cidade, tudo que a gente vê, assim.
Muito bacana.
Acho que sobre o picho, algumas pessoas, assim, elas se sentem incomodadas, né, com, tipo, pichação, é feio, né, isso daí não é arte e tudo mais, só que acho que é só um reflexo de que tem algo acontecendo aí, que tem pessoas que precisam expressar aquilo, na verdade, né?
Com certeza. Eu acho que é o grande ideal do picho, assim. Eu não sei se todo pichador pensa isso, eu conversei com alguns. A maioria, na verdade, não pensa. Eles dizem que é o jeito que eles acham de se expressar. Todo mundo quer se expressar de alguma forma. Mas o que eu ia dizer é que, assim, eu acho que talvez seja um inconsciente coletivo que tá trazendo isso. Mas o picho, ele vem pra trazer um questionamento, assim, sabe? O pessoal conversou tanto quando começou a falar sobre o picho. Teve um diálogo bem grande nesse painel ali, e eu acho que o Sérgio falou, olha, eu não gosto particularmente, né, ele trouxe a opinião dele, mas eu acho que o picho é bom que ele traz esse questionamento, e eu acho que o papel dele é esse, entendeu? Pra ser bonito, sendo bonito, não sendo, gostando ou não gostando, ele traz uma conversa, tipo, sobre as classes, sobre a liberdade de expressão.
Exatamente.
Então, ele faz a gente debater, então isso eu acho que importa muito, sabe?
Com certeza, cara.
E depois, né, depois desse painel, a gente teve a grande noite das referências, já na terceira edição, já tá virando um clássico, né, e eu acho que o pessoal gosta da noite das referências, né, cara?
Com certeza. Eu ouvi pessoas falando, assim, que noite das referências é melhor do que Sinuca, que, assim, sabe?
A galera
curte, porque é a gente que tá lá, sabe, na frente, e a gente quer, tipo, super próximo, E é para as pessoas que estão apresentando e...
Isso. Para quem não sabe, assim, vou explicar um pouco mais rápido. A gente falou que faria um programa dedicado para quem não viu a semana, que também não participou, né? A Noite das Referências é um momento que a gente tem ali, tanto dentro da semana como acontece fora também, um evento que a gente junta para os alunos trazerem suas referências, né? Trazerem a bagagem referencial que eles têm, ou seja, o que eles gostam de assistir, ouvir, ler. Então apresentar livros, filmes, e cada aluno tem 5 minutos para mostrar que o seu filme ou seu livro tal é bacana. E ao fim a gente traz uma premiação, né? Como mais como incentivo para quem foi e participou e para quem tentou fazer uma apresentação legal, né? Porque eu acho que o que tá ficando bacana da Noite das Referências é que além das referências por si só, também tem a apresentação, né? Tá todo mundo se soltando mais, assim, tipo, você é acostumado a apresentar mais um trabalho, daí fica meio difícil apresentar uma iniciação científica. Só que você ir lá na frente falar do que você gosta, eu acho que é um pouco mais fácil, e daí então traz uma aproximação com o palco, assim, traz uma aproximação com o microfone, assim.
Mais fácil não, totalmente mais fácil,
né? O Jonathan já tá falando. E é o momento que os alunos que tomam conta ali desse momento, né? Muito legal.
Muito, muito bacana.
Parabéns a todos que participaram.
Eu não preciso de óculos pra enxergar o que acontece ao meu redor.
Terça-feira.
Dia de Natalie
Portman. Nossa, esse dia foi massa.
Terça-feira foi o... Um clube dia, uma noite, né, reservada inteiramente para o clube de cinema e com o especial Natalie Portman, né? A gente fez aquela mostra simultânea, onde separamos 3 salas e cada sala exibiu um filme da Natalie Portman e esses filmes foram exibidos ao mesmo tempo.
Eu confesso, eu fui mainstream e assisti V de Vingança.
Eu também fui mainstream e assisti V de Vingança. Mas eu não tinha assistido V de Vingança.
Eu também nunca tinha
então,
assistido.
Então, olha só, o pessoal todo ficou nessa, mas eu acho que a maioria das pessoas que foi pra sala V de Vingança não tinha assistido. Uhum. Eu acho que chamou mais atenção porque era um filme mais pop, só que tipo, todo mundo, nossa, falam tanto desse filme, eu nunca vi. Eu acho que é esse sentimento que a gente teve, né? Falam tanto, eu nunca vi, então vamos aproveitar. E eu já tinha assistido Profissional, né, que foi um outro dos outros filmes, e Closer eu não tinha visto, vou ver em casa depois.
Closer também eu não vi.
Tô só fazendo um resumo, passamos Closer, o Profissional e V de Vingança. É, o pessoal escolheu, né, a grande maioria parece que tava na sala do V de Vingança, que a gente tava lá também. Mas eu acho que foi bacana, né, eu acho que rendeu, assim, de uma forma que as pessoas puderam conhecer melhor a atriz, assim, né. Apesar de que cada um só viu um filme, acho que todo mundo já tinha visto algum outro filme dela, né. Tem algum comentário, Thiago?
Eu nunca tinha visto.
Mas o que você achou do V de Vingança? Você nunca tinha visto? Você nunca viu o Cisne Negro?
Eu vi, sei lá, Cisne Negro eu já vi.
Aí.
Eu vi, sei lá, Thor com ela, mas Thor
não
conta.
Porra, não, nem lembro, cara.
É, cara, um comentário sobre V de Vingança.
Uhum. Anarquia.
Anarquia, protestos 2013, o gigante acordou, sei lá.
Eu não acho que ele é tanto assim, sabe?
Não, não é tanto, né? Mas é que...
Lembra, né? Eu acho que todo mundo foi um pouco ver com essa ideia, né, de tentar entender que... melhor quem que era esse personagem que foi tanto trazido em voga de novo agora, né?
Uhum. Acho que é muito mais uma... Um tipo de antítese, assim, sobre o que foi falado, tipo, na segunda-feira, que todos integram, assim, a cidade, né?
Isso.
No vídeo de Vingança mostra, assim, bem claro como há uma democracia e não há, sabe? Porque a democracia, ela acontece, na verdade, a cada 2 anos. E parece que é sempre uma dicotomia, o povo contra o governo e o governo contra o povo, sabe? É uma coisa assim...
A ser refletida. Eu acho, com certeza. Bom, a gente não vai poder ficar comentando muito, né? Porque como foi dividido em 3 salas, a gente não vai poder comentar como foi a mostra como um todo e tal. Mas eu acho que cada sala ali conversou um pouco sobre o filme depois. E um pouco do que a gente teve da conversa do V de Vingança foi mais ou menos isso, né, cara? Que o V de Vingança, de uma forma simbólica, ele desperta em nós... Tanto nos personagens do filme, quanto em quem assiste o filme, o V, ele desperta um lado que existe em todos, sabe? Um lado de justiça que até a pessoa, que sei lá, que não tá preocupada com isso no momento, tem esse lado. Por mais que ela não tenha aflorado, ela tem. E pra gente que eu acho que eu tenho um tanto desse lado, se assistir o filme assim, só fora mais, assim, sabe? Eu acho que o V de Vingança... E a mostra da Natalie Portman em si deu um ar legal, assim, na semana.
E como... música clássica com explosão é sempre muito bom se assistir, né? E sobre a Natalie Portman, nesse filme mais específico, é interessante que aparece uma transformação da personagem dela.
Sim.
Ela se transforma em outro personagem, créditos ao roteirista também, né? Mas é, antes dela ser pseudo-presa, né? É, ela era uma... e depois ela perde o medo de morrer, né, e se transforma em outra pessoa. Isso é bem incrível louco. De se observar.
É bem louco, empolgante.
É, empolgante, bem louco. Quarta-feira,
então voltamos com as atividades mais... menos filme, menos cinematográficos, né? Quarta-feira voltamos então pro Salão Nobre, né, para mais um painel. E eu acho que foi um painel que rendeu bastante. Agora falando daquela questão de mercado, eu acho que começou aflorando aí, né? O painel foi sobre nichos e segmentação, e a gente teve como participantes pessoas que eu acho que empreendem em três nichos diferentes, né? É, a gente teve o Marlon, ele customiza as bonecas, né? Qual que é o nome daquele tipo de boneca, sabe? A gente vai ter um link do trabalho do Marlon aí.
O link é a nossa muleta.
O link é a nossa muleta. A gente vai ter um link aí do trabalho do Marlon, ele trabalha com customização de bonecas e ele leilou essas bonecas. Tem um trabalho um tanto quanto diferente, assim, né? Que todo mundo se surpreendeu, porque é uma coisa bastante particular, assim, bastante específica.
E que existe um nicho específico pra
existe
ele,
Existe um nicho, tipo, grande, sabe?
Acho
a gente não conhece isso.
Isso é o mais impressionante, né?
Isso é o mais impressionante. É um nicho que tá, nossa, bombando pelo que ele mostra, né? Não que assim, nossa, vamos todos pra esse nicho. Ele é, como eu falei, bem particular. Mas muito interessante, eu acho que o pessoal que assistiu a palestra deve ter curtido, a palestra não, desculpe, o painel. E o trabalho do Marlon vai estar aí, o link, e a gente também teve o escritor Norbert, né, falando um pouco sobre a questão da literatura infantil, né, que é o nicho dele. E, claro, a literatura é um nicho, mas é mais focado ainda, ele trabalha com literatura infantil. E a Isis, né, que fotografa bebês, e ela trouxe um pouco do trabalho dela também, falando um pouco sobre esse segmento, né, que dentro da fotografia, ela optou por fotografar gestantes, o parto e os nenês, né? Tipo,
uma... trouxemos de novo esse tema polêmico.
Polêmico, a fotografia de parto também foi discutida lá.
Sim.
Mas sem perder o fio da meada, então é isso. A gente teve três profissionais no painel pra falar um pouco sobre como é interessante apostar num nicho específico, sabe? Em vez de você ser apenas um fotógrafo, não, eu sou um fotógrafo pra fazer isso. Eu acho que isso é muito do nosso tempo. E foi muito do que foi conversado lá. Eu acho que foi muito bacana porque foi um painel que rendeu, né? O público perguntou bastante, assim.
Sim, nossa,
o pessoal se interessou porque é uma coisa que trouxe conteúdo. Eu acho que você não é tanto focado também na questão da publicidade, porque tem a publicidade, mas você não precisa ser formado em publicidade para começar aí. Tá empreendendo em um nicho, né? Eu acho que muita gente tem esse interesse. E pra arredondar mais ainda o negócio aí do lado empreendedor, né? Que focou bastante na Semanco, o CCPR, né?
Opa.
Clube de Criatividade do Paraná, que antigamente era o Clube de Criação, veio explicar pra gente um pouco sobre economia criativa e como essa economia tá aflorando no Paraná, né? Então isso que... No Paraná não, no mundo, mas eles em si estão trabalhando isso no Paraná. Então, só pra repassar, assim, o que era o Clube de Criação, que era focado só na publicidade e no lado criativo da publicidade, ou seja, eles tinham um clube, premiavam peças, mais pra esse lado da peça impressa, jornal, TV, tudo mais, em várias mídias, e agora eles mudaram totalmente, eles vão pro lado da criatividade, que abrange muito mais que publicidade, então vai pegar fotografia, arquitetura, questão do artesanato, música. Então o Clube de Criatividade agora ele está no formato para apoiar essa economia criativa no Paraná, não só dentro da propaganda, né? Apoiando todas as áreas. Então, após o painel do pessoal do Nichos e Segmentação, a gente pôde ter eles explicando um pouco mais sobre como que é esse trabalho, né, com economia criativa, né, que é uma coisa que desperta muito interesse em todo mundo, mas não é tão simples assim, né? Tem que ter um feeling, tem que tomar cuidado, né?
Acho que essa mudança deles fala muito, assim, e o painel também falou sobre A questão, assim, que foi, acho que o mote, assim, da semana, que foi a interdisciplinaridade. O conceito de interdisciplina. O conceito de interdisciplina, né, cara? Que eles... e é bem interessante porque no primeiro a gente teve um painel sobre nicho, sobre você se especializar em algo que tem nicho para aquilo. E no segundo, o CCPR falou um pouco sobre a configuração das agências, né, cara?
É verdade.
Que a criação, por exemplo, como eles falaram, não fica mais isolada no fundo da agência. O atendimento, ele não é tão mais visto com glamour, assim, né? Tá tudo muito mais integrado dentro da agência, né?
Isso.
De publicidade.
Isso, interessante mesmo. Acho que eu não tava lembrando desse lance. Eles trouxeram um pouco sobre a nova formatação, né? Assim, um pouco sobre aquela questão que o diretor da Pepsi lá falou que o modelo de agência de publicidade tradicional tá falido, né? E eles vieram explicando que eu acho que para trabalhar com criatividade agora seria bacana uma agência não só com publicitários, para começar, né? Com gente de todas as áreas e os próprios publicitários não se definindo tanto assim como um diretor de arte, um redator, um atendimento, um planejamento. Todo mundo meio que livre para ser um profissional de comunicação, um profissional de criação.
É um contraste a se pensar, né? Uma segmentação e uma
abrangência, uma abertura ao mesmo tempo, assim, né? E na quinta-feira que a gente teve o Fast Public Beer, né? Que dentro do evento Fast Public, ele é um momento que a gente pode trabalhar com um ambiente mais descontraído, né? Saindo um pouco da instituição, a gente foi para a Associação dos Colaboradores, né? O antigo barracão, onde a gente tem um ambiente um pouco mais... Lembra um pouco mais um bar, né? Por isso a gente teve venda de bebida ali, o pessoal ficou... É mais próximo, a gente não tem um palco, né? Trabalha ali com o palestrante, o convidado mais junto da galera, assim, formando quase que um círculo, né? Assim, então acho que a conversa, a ideia é que a conversa flua melhor e fluiu, né, cara? Eu acho que a palestra com o Diogo Ruiz, né, rendeu bastante, assim. Ele trouxe um pouco sobre a trajetória dele como empreendedor, né? Contou, na verdade, a história de vida dele, assim, muito inspirador. Eu acho que eu percebi que o pessoal ficou bem interessado, né, cara?
Foi muito massa ver um cara... Como eu falei antes, né, cara? Abre a possibilidade nas nossas mentes. O cara era uma pessoa como a gente e ele tá onde ele tá, sabe?
Ele ainda é uma pessoa como a gente.
E ele ainda é uma pessoa como a gente, né? Ele não virou alienígena ou coisa desse tipo, mas... Mostra que a gente também tem essa possibilidade, né?
Sim. E ele trouxe um tanto da experiência dele, assim, né? Experiência no sentido de, cara, como se virar com algumas situações? Porque a maioria das decisões que ele tomou na vida parece que foram em situações difíceis. E a gente, nossa, que difícil que eu tô agora, não sei mais o que fazer, vou deixar pra mim resolver quando tudo estiver mais tranquilo. Aí eu abro minha empresa, quando passar a crise e tal. O que ele mostrou foi diferente, né, cara? Quando ele tava numa situação complicada, assim, que ele teve que sambar. E foi aí que foram... Ele foi criando as empresas dele, né? Ele é sócio da Asteroid Filmes, né? E ele ainda tem mais duas empresas, né? Que uma é de comida tailandesa, né?
Sim, e outra é daquele projeto Vai Filipão.
Isso,
né?
E outro que nasceu no projeto Vai Filipão, ele criou um centro de emagrecimento, né? Isso. Depois do projeto. O trabalho do Diogo, tanto da Asteroid quanto o Vai Filipão, a gente vai colocar no link aí também, pessoal, pra vocês conhecerem melhor. E após a palestra com o Diogo, a gente teve mais um painel, né? Foi uma semana cheia de painéis, né? Acho que esse painel possibilita um pouco mais de conversa. Apesar do palestrante sempre abrir para pergunta, né? Parece que o painel ele já começa com pergunta. E foi o que aconteceu nesse painel, que foi sobre o legal e a legalidade, né? O painel que a professora Vanessa, e coordenadora, nossa chefa aí, trouxe junto com o professor João Ricardo, né? O Jota, do curso de Direito. E eles puderam conversar um pouco. E também o Diogo, né?
Também
foi chamado para participar. Eles conversaram um pouco sobre a questão da legalidade na publicidade. E do legal, quando a gente fala no sentido de bacana mesmo, né? No sentido de, de uma sacada interessante. Então, conversando um pouco assim sobre se a sacada é válida ou não, sabe? A partir do momento que ela pode incomodar alguém, assim, se essa sacada é legal ou ela não é legal.
Uhum.
E depois o professor João Ricardo, ele trouxe um pouco da questão da legalidade da lei mesmo, né? Tô me misturando com os legais, com a legalidade. Mas é isso, em todos os sentidos foi conversado sobre o legal. Foi muito legal assim.
Foi legal.
E foi um painel que rendeu bastante, como eu falei, acho que todo mundo traz uma apresentação pro painel, traz uma ideia para expor, mas eu percebi que esse, antes das apresentações terminarem, assim, já começou as perguntas e entrou num ciclo infinito de perguntas e respostas,
De conversa, né, cara?
Eu senti um verdadeiro diálogo, assim, foi um dos momentos mais bacanas, assim, acho que do evento.
Foi legal.
É isso aí, pessoal. Eu não vou falar, a gente não vai falar sobre sexta-feira, porque como eu disse no começo, é o momento que estamos gravando, né? Na sexta-feira da Semanco. Hoje ainda vai ter uma palestra com... Hoje vai ter uma palestra com o Juliano Kimura. Esse negócio de podcast deixa uma coisa meio atemporal, não atemporal, não sei. E é isso aí. Valeu. Daqui duas semanas tem mais um BZZcast temático.
Normal, com os outros ou não.
Com participantes, não só a nossa chatice aqui, vai ter pergunte para o Frank, diferenças, tudo volta normal, galera. Relaxa, até a próxima.
Até.